Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Hoje é sábado, 1 de abril de 2017. Votos de um bom sábado na companhia da Voz da América. A convosco está Ana Guedes na apresentação. A produção é do Mariano Bartolomeu. Estamos a transmitir desde Washington, dos estúdios da Voz da América. Estamos em onda curta, nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos também na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, para além de darmos uma volta pelo mundo em notícia, no espaço de Angola vamos falar da ideia da liderança bicéfala. Depois, na segunda meia hora, vamos saber, como habitual, se há subidas ou descidas na tabela das mais da música americana. Para já, as notícias do mundo.
Olá, ouvintes, ao microfone. Na apresentação das notícias está convosco o João Santa Rita. Pelo menos 24 pessoas morreram na Colômbia em desmoronamentos no sul do país causados por chuvas torrenciais. As autoridades avisaram que o número de mortos poderá ser substancialmente maior. O governador da zona de Putumayo disse que centenas de famílias ainda não foram encontradas e bairros inteiros estão dados como desaparecidos. O presidente Juan Manuel Santos diz que se vai deslocar à área para coordenar as operações de salvamento e ajuda. O Supremo Tribunal da Venezuela, controlado pelo governo, voltou atrás na sua controversa decisão de anular os poderes do Parlamento. Pressão de países da América Latina e dissidência dentro das próprias hostes do governo parecem ter sido as causas da decisão do Supremo Tribunal. O presidente Nicolás Maduro convocou para a noite passada uma reunião do Comitê de Segurança do Estado e anunciou já esta madrugada que a controvérsia estava terminada. A oposição, recorde-se, ganhou controle do Parlamento em 2015, mas desde então o Supremo Tribunal tem anulado a maior parte das suas decisões. Na quarta-feira, o Supremo tinha emitido uma ordem assumindo os poderes da legislatura, o que provocou protestos internos e da comunidade internacional. O novo ministro das Finanças da África do Sul prometeu hoje uma transformação radical da economia. Malusi Gigaba disse ao mesmo tempo que quer manter os ratings de crédito do país e atrair investimentos externos e internos. Gigaba foi nomeado após a controversa demissão de Pravin Gordhan, que provocou uma queda no valor do rand e nervosismo nos mercados financeiros sul-africanos. O novo ministro disse estar consciente do clima de desacordo e suspeitas mútuas causadas pela remodelação, acrescentando que não permitirá que interesses especiais afetem o bem comum, afirmando ainda que o seu papel é restaurar a calma. Conhecidas personalidades angolanas, incluindo o antigo primeiro-ministro Marcolino Moco, apelaram à criação daquilo que chamaram de uma plataforma social e cívica para elaborar soluções aos grandes problemas de Angola que, dizem, inibem o cabal exercício da cidadania. Entre outros assinantes do documento, contam-se também o advogado Luís Nascimento. Numa carta à Nação, os assinantes do documento afirmam que o grande inimigo do povo chama-se pobreza, que, segundo afirmam, é o principal constrangimento para a criação de um país para todos e maior inimidor da consolidação da coesão nacional. Os assinantes do documento denunciam restrições à liberdade e à corrupção, tendo por isso constituído uma comissão preparatória para a criação de uma plataforma social e cívica, com vista, dizem, a criar um espaço de intervenção dos cidadãos que permita identificar todos os constrangimentos que inibem o cabal exercício da cidadania e reagir para os dirimir. Na Somália, um jornalista de uma estação independente de televisão foi hoje raptado nos arredores de Mogadishu depois de ter recebido ameaças durante a noite. Anada Ali Gouled tinha deixado a sua casa e estava a caminho do trabalho quando foi raptado por 6 homens encapuçados. Um editor de uma estação de rádio disse que Gouled tinha telefonado de um local desconhecido e que tinha revelado estar a ser torturado. A estação de televisão para onde o jornalista trabalha disse que as ameaças recebidas estavam relacionadas com o seu trabalho sobre campanhas de ajuda às zonas afetadas pela seca. Entretanto, o novo primeiro-ministro da Somália, Hassan Ali Keira, disse que está a mobilizar o seu governo para combater a corrupção e disse que a luta contra a má conduta é um princípio não negociável.
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Hoje é sábado, 1 de abril de 2017. Votos de um bom sábado na companhia da Voz da América e desta sua emissão vespertina em português.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Analistas em Luanda consideram que a Constituição da República não permite a existência de dois poderes em Angola e a continuação José Eduardo Santos, na liderança do MPLA, não terá influência na política nacional. Para falar sobre o assunto, ouvimos o politólogo Alberto Cafuça e um cientista político Nelson Pestana Bonavena.
A entrevista concedida recentemente à televisão pública de Angola pelo antigo primeiro-ministro e deputado do MPLA, Lopo do Nascimento, levantou um tema que é quase proibido quando se trata de analisar o sistema de governação da República de Angola. Lopo do Nascimento alertou para a emergência de um poder bicéfalo caso João Lourenço seja eleito presidente da República e José Eduardo dos Santos permaneça na liderança do MPLA. Para o político Lopo do Nascimento, o candidato à sucessão de José Eduardo dos Santos à presidência do país deveria ocupar também a liderança do MPLA, a exemplo do que tem sido habitual na trajetória política do país, nas hostes dos partidos políticos na oposição. A manutenção de José Eduardo dos Santos na liderança do MPLA demonstra a sua apetência pelo poder e admitem a possibilidade para a existência de dois poderes em Angola, caso os resultados eleitorais não sejam favoráveis à oposição. O politólogo Alberto Cafuça admite vários cenários sobre o futuro de José Eduardo dos Santos, alguns dos quais podem passar pelo Congresso Extraordinário em 2018 e fazer cumprir a promessa de abandonar a vida política ativa.
Até hoje não me parece estar claro o que é que se pretende com o partido MPLA no futuro, porque o presidente Eduardo Santos anunciou apenas a sua intenção de abandonar a vida política ativa em 2018 e neste momento tem estado a cumprir. Basta ver que ele não vai ser o candidato do MPLA a presidente da República. Ainda não se sabe se em 2018 pode abandonar a presidência do partido. Quer dizer, isso obrigará um congresso extraordinário, provavelmente, para que ele decida. Mas todos sabemos que o presidente Eduardo dos Santos é uma pessoa com alguma determinação nas suas decisões, embora ele tenha sido produto do MPLA, né? A máquina é o MPLA, e é claro que isso estará a exigir um diálogo. Se o MPLA ganha mais com o presidente Eduardo ainda a presidir o partido, ou então ganha mais com ele fora do partido, e mesmo assim também é importante ter em conta os interesses dele, a própria vontade dele, porque é uma figura que acaba por não ser apenas partido político, neste momento acaba por ser suprapartidária, porque ele foi chefe de Estado durante esse tempo todo, teve as suas virtudes para a coesão do país, a reconciliação em marcha. Portanto, é uma discussão que está ainda em curso.
Alberto Cafuça, que também é docente universitário, não acredita na emergência de um poder bicéfalo em Angola e recorre a exemplos de outros países do continente, cuja realidade tem sido desastrosa.
De qualquer modo, o Major Lopo do Nascimento introduz aqui, nos obriga aqui a revisitar o conceito de poder bicéfalo. Ele acha que o poder bicéfalo, naquilo que ele quis dizer, é criar direções diferentes, quer dizer, ter um presidente no MPLA e ter o outro presidente da República. Ele está contra isso, quer dizer, quer manter o status quo. Mas se nós voltarmos às teorias, à doutrina da ciência política, parece que este problema não se coloca, porque não seria novidade no cenário político, por exemplo, no mundo, né? No mundo há países onde essa figura de um presidente do partido a ser presidente da República quase que não existe. Há aqui exemplos que não me parecem bem conseguidos, que têm a ver, por exemplo, com o que está acontecendo na Guiné-Bissau. Está acontecendo na Guiné-Bissau, o que aconteceu em Moçambique, enfim. São exemplos que muitas vezes não colhem aqui.
A República de Angola consagra na sua Constituição a separação de poderes, apesar de muito questionada pelos atores políticos e profissionais do direito. O cientista político Nelson Pestana Bonavena socorre-se da Constituição da República para fundamentar a sua posição sobre a emergência de um poder bicéfalo em Angola.
A primeira coisa que me ocorre dizer é que o Lopo de Nascimento raciocina em termos de partido único. O Lopo de Nascimento raciocina em termos da sociedade da MPLA, em que o MPLA é também parte do poder. O MPLA é a força dirigente, como dizia a primeira Constituição da República Popular de Angola, é a força dirigente da sociedade, do Estado e da sociedade. Ora, o que a nossa Constituição consagra é um Estado tricéfalo, até, com a separação de poderes. E isso nunca constituiu nenhum problema nos sistemas de Estado de Direito Democrático. Há separação de poderes precisamente para que os poderes tenham o melhor funcionamento e possam controlar-se uns aos outros. Por isso, temos três poderes: o poder legislativo, o poder executivo e o poder judicial, separados. Não há nenhuma alusão na Constituição aos partidos políticos enquanto órgãos de soberania. O MPLA não é nem um órgão de soberania. Por isso, não temos uma bicefalia nesse sentido. O Presidente da República é que é o órgão de soberania que está na Constituição. E o poder, até agora, tem residido efetivamente no Presidente da República. Ele é acrescido do Presidente do MPLA porque herdou essa história de partido único, da continuidade, mas nunca foi efetivamente o MPLA nunca foi efetivamente um poder. Quando muito, um poder complementar, ajudava a reforçar o poder do Presidente da República.
Nelson Pestana Bonavena admite que tão logo José Eduardo dos Santos abandone a presidência da República, vai beneficiar do mesmo estatuto, à semelhança de outros líderes de partidos políticos. Por isso, considera ilusória a ideia sobre a emergência de um poder bicéfalo em Angola.
Mas toda a nossa história política mostra que foi o poder de Estado que permitiu ao presidente José Eduardo dos Santos a trajetória política que ele tem e que até agora, e não o contrário. Por isso, essa dita bicefalia a partido único é, do meu ponto de vista, ilusória, porque a partir do momento em que o José Eduardo Santos passa a ser apenas o presidente do MPLA, ele será tratado como todos os outros presidentes de partidos políticos, a não ser que ele se transforme numa força de destabilização e que possa, através dos militantes que lhe sejam afetos, no interior da Assembleia da República, procurar destabilizar o novo Presidente da República. Mas o novo Presidente da República, com a Constituição atual, é senhor de todo o poder. Inclusive, manda na própria Assembleia da República, tem poder legislativo, pode governar de costas completamente viradas para a nação. E, por isso, pode também acantonar o MPLA facilmente. E, pura e simplesmente, ignorar sequer a existência de um outro presidente do MPLA.
Para o politólogo Alberto Cafuça, nestas circunstâncias, a existência de roturas pode ser uma hipótese, mas ainda assim reconhece que José Eduardo dos Santos cumpriu com a sua missão.
Eu julgo que as rupturas normalmente vão acontecendo. Não interessa onde estiver quem. O presidente Eduardo Santos é uma figura que tem as suas virtudes, tem os seus defeitos e ainda é um indivíduo importante para o seu partido. Como eu disse, ainda não está claro. E eu, como analista, acho que é importante ver que o que me importa aqui é aquilo que o presidente disse, né? O presidente Eduardo Santos disse, e ainda não há sinais de que ele permaneça na presidência do partido. Agora, hipoteticamente, podemos especular, caso ele permaneça como presidente do partido, né, do MPLA, não acho que isso crie algum problema, algum constrangimento ao presidente da República, ao futuro presidente da República, caso seja eleito. Porque julgo que o presidente Eduardo Santos, nos últimos discursos dele, se nós prestamos atenção, ele foi, por exemplo, batendo muito em coisas que estão a nus de todos nós, que é o caso da corrupção, o caso da pobreza, enfim. Mas julgo que ele não conseguiu, não teve tempo suficiente para, de facto, esses seus pronunciamentos, seus programas, terem eficácia necessária. Porque também é o tempo em que ele fica no poder, são os vícios instalados, as pessoas conhecem, obviamente, quando nós nos relacionamos com uma pessoa durante muito tempo, conhecemos essa pessoa e sabemos como tornar esta pessoa, é o que de facto terá acontecido. Mas a verdade é que o que ele disse mostra que ele teve vontade de mudar as coisas, por exemplo, combater a corrupção. Mas é assim, cada ser humano tem a sua missão. Há uma missão que você cumpre e não consegue passar para outra fase. Foi o que aconteceu.
O modelo ensaiado pelo partido no poder com os governos provinciais não teve resultados desejados. Alberto Cafusa considera que os casos registados na Huila e Luanda não podem servir de amostra.
Há essas teses que em Luanda, na Huila, a existência de duas figuras diferentes no partido e no governo criou conflitos. Mas nós temos de ver que todo o processo leva algum tempo. As mudanças, quando acontecem, não dão logo os resultados pretendidos. Isso pode levar algum tempo. As próprias pessoas estão habituadas a viver de uma forma, essas pessoas resistem às mudanças. Mas as mudanças, quando nós temos quando temos projeto, nós temos de, por exemplo, projeto de Estado, tem de se pensar a médio e longo prazo. Não é pelo fato de acontecer há três anos, dois anos, enfim, e achamos que o projeto é inviável. O próprio partido é uma máquina que tem indivíduos que chamam a atenção. Se o primeiro secretário estiver a criar obstáculos, haverá outras eleições. Há outros meandros para outros expedientes para combater isso, para que haja coesão, haja um debate saudável, haja sim divergência, mas divergências que contribuam para o desenvolvimento. Porque aconteceu na Huila aquele conflito entre Isaac dos Anjos, o primeiro secretário, enfim, e hoje parece que os da Huila ainda têm saudades de Isaac dos Anjos.
Exatamente.
Pois, em Luanda também aconteceu, quando o Bento foi o primeiro secretário, depois havia um outro indivíduo como governador, mas depois o Bento também foi levado a governador para ver. Mas o presidente chegou à conclusão que era preciso separar isso, dizem que não funcionou, mas são dois ou três casos, não pode ser a mostra de tudo. Julgo que isso tem o facto de termos duas pessoas diferentes, até do ponto de vista da representação política, é muito mais sério.
Entretanto, Nelson Pestana Bonavena entende que a manutenção de José Eduardo dos Santos na liderança do MPLA não dá garantias que venha a ser influente na política nacional.
Se o João Lourenço for pelo caminho do autoritarismo, é claro que o presidente do MPLA, José Eduardo Santos, será tratado como todo e qualquer outro presidente de partido. E não terá outra possibilidade. A não ser, a única hipótese, como disse, é uma tentativa de estabilização que pode não ter boas consequências, quer para ele próprio, quer para o MPLA e quer para o país. porque o poder está completamente concentrado, através do título 4 da nossa Constituição, no Presidente da República e não no Presidente deste ou daquele partido, seja esse partido maioritário ou não. Isso nunca se pôs à prova, porque efetivamente o Presidente da República era também Presidente do partido da maioria na Assembleia Nacional. Mas, como disse, a Constituição foi feita de maneira que o Presidente da República possa governar de costas completamente viradas para a nação, porque tem todos os poderes e pode ser inclusive minoritário. Enquanto for ele o Presidente da República, não há outra força institucional que lhe possa demover do caminho que ele decidir seguir, porque essa Constituição foi feita para consagrar um poder autoritário autocrático. E o Zé Eduardo dos Santos não fez uma transição, fez apenas uma sucessão, menos que uma sucessão, fez apenas uma passagem de mão, porque a sucessão implicaria talvez o chamamento, a devolução da palavra aos militares.
Até porque, doutor, eu perguntava, muito se tem levantado, alguns analistas falam em transição, outros falam de processo de sucessão. Qual é, afinal, o processo que, de facto, o Partido do Poder tem estado a viver com este anúncio de José Eduardo dos Santos de não mais concorrer às próximas eleições, de concreto aquilo que dizem as teorias?
Bem, em princípio, quando as pessoas falam em sucessão versus transição, colocam a questão assim, estão a reconhecer que nós temos um sistema autoritário. Porque se tivéssemos um sistema democrático, ninguém estaria a falar em transição. Transição não era apenas uma mudança de governo, uma alternância política, não havia, digamos assim, essa ideia de sucessão, nem sequer, muito menos, a ideia de transição. Por isso, as pessoas reconhecem implicitamente que, efetivamente, vivemos um poder autoritário, autocrático, que agora vai deixar de estar corporizado na pessoa do José Eduardo dos Santos e poderá vir a estar corporizado, até pelos os sinais vão nesse sentido, na pessoa de João Lourenço.
Finalmente, Nelson Pestana Bonavena questiona a existência de um exército privado ao serviço de José Eduardo dos Santos, que no seu entender está à margem da Constituição da República.
As Forças Armadas angolanas tendencialmente devem ser republicanas, as nossas ainda não aprenderam completamente essa lição, mas um dia haverão de aprender. O Presidente da República, neste caso, no nosso caso, tem um exército privado, um exército particular, que se chama Unidade de Guarda Presidencial. Tudo leva a crer que a Unidade de Guarda Presidencial vai continuar a existir. Não é nem constitucional nem legal, nos termos em que ela existe. A segurança do Presidente da República, claro que é uma tarefa dos órgãos de segurança e é legal, mas ninguém, enquanto Presidente da República, deve dispor de um exército privado, como é o caso, não é? E por isso também aí havia uma reforma a fazer, mas não há sinal nenhum para já, vamos ver depois, em relação a isso. E o mais grave é que, até agora, com exceção do Bloco Democrático, as outras forças políticas não se pronunciam sobre o desmantelamento deste Estado personalista que foi montado pelo Presidente José Eduardo dos Santos. É claro que parece-me que todos eles estão muito dispostos a herdarem esse Estado a seu favor. Ora, contra isso nós seguramente temos que nos opor. A opinião pública tem que, efetivamente, opor-se a esse sistema, não contra esta ou aquela pessoa, mas ao sistema. independentemente da pessoa que possa vir a corporizar o sistema. Se no passado era o José Eduardo Santos, no futuro será A, B ou C. Eu acho que a sociedade não pode aceitar ser sufocada por esse tipo de sistema policial e opressivo.
Nelson Pestana Bonavena e Alberto Cafusa foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, um projeto de resgate da angolanidade. Por agora, vamos ficar com música de Angola. Música gospel, elas são as irmãs Chiaca, com Só Mais Um Pouco.
Não sei o dia, a hora, não sei nem o minuto em que tudo será. Não sei de quase nada, não sei nem mesmo quando regressarei. Eu quero regressar, eu quero retornar e concluir, trazer você.
Convidamos a que visitem a nossa página na internet, voaportugues.com, e de segunda a sexta podem ver as manchetes africanas, as manchetes do mundo e ainda as manchetes da América. São as principais notícias em vídeo. Pode ver e ouvir as nossas histórias na internet em voaportugues.com e pode também deixar os comentários às mesmas. Pode associar-se a nós no Facebook, seguir-nos no Twitter, estar também connosco no Instagram e, por que não, conversar connosco no WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Estamos a transmitir de Washington neste sábado, 1 de abril de 2017. Convosco está na apresentação Ana Guedes, que vos envia um abraço. A votos do bom sábado. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, a onda média 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos ainda em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial, em São Tomé com o retransmissor local da Voz da América, em Moçambique. Estamos em Nampula com a Rádio Encontro e em Climane com a nova Rádio Paz. Em Bissau, FM com a PGKT e a Capital FM. Dentro de minutos vamos saber quais são as mexidas na tabela das mais da música americana e o top 10 da música americana. Para já as notícias do mundo.
Olá, ouvintes, ao microfone mais uma vez João Santa Rita. Pelo menos 24 pessoas morreram na Colômbia em desmoronamentos no sul do país causadas por chuvas torrenciais. As autoridades avisaram que o número de mortes poderá ser substancialmente maior. O governador da zona de Putumayo disse que centenas de famílias ainda não foram encontradas e bairros inteiros estão dados como desaparecidos. O presidente Juan Manuel Santos diz que se vai deslocar à área para coordenar as operações de salvamento e ajuda. O Supremo Tribunal da Venezuela, controlado pelo governo, voltou atrás na sua controversa decisão de anular os poderes do Parlamento. Pressão de países da América Latina e dissidência dentro das próprias hostes do governo parecem ter sido as causas da decisão do Supremo Tribunal. O presidente Nicolás Maduro convocou para a noite passada uma reunião do Comitê de Segurança do Estado e anunciou já esta madrugada que a controvérsia estava terminada. A oposição, recorde-se, ganhou o controle do Parlamento em 2015, mas desde então o Supremo Tribunal tem anulado a maior parte das suas decisões. Na quarta-feira tinha emitido uma ordem assumindo os poderes da legislatura, o que provocou protestos internos e da comunidade internacional. O novo ministro das Finanças da África do Sul prometeu hoje uma transformação radical da economia. Malusi Gigaba disse ao mesmo tempo que quer manter os ratings do crédito do país e atrair investimentos externos e internos. Gigaba foi nomeada após a controversa demissão de Pravin Gordhan, que provocou uma queda no valor do rand e nervosismo nos mercados financeiros sul-africanos. O novo ministro disse estar consciente do clima de desacordo e suspeitas mútuas causadas pela remodelação, acrescentando que não permitirá que interesses especiais afetem o bem comum, afirmando ainda que o seu papel é restaurar a calma. Conhecidas personalidades angolanas, incluindo o antigo primeiro-ministro Marcolino Moco, apelaram à criação daquilo que chamaram uma plataforma social e cívica para elaborar soluções aos grandes problemas de Angola que, segundo dizem, inibem o cabal exercício da cidadania. Entre outros assinantes do documento, conta-se também o advogado Luís Nascimento. Numa carta à Nação, os assinantes do documento afirmam que, citamos, o grande inimigo do povo chama-se a pobreza, que, afirmam, é o principal constrangimento para a criação de um país para todos e o maior inibidor da consolidação da coesão nacional. Os assinantes do documento denunciam restrições à liberdade de imprensa e a corrupção, tendo por isso constituído uma comissão preparatória para a criação de uma plataforma social e cívica que visa criar um espaço de intervenção dos cidadãos que, segundo dizem, vai permitir identificar todos os constrangimentos que inibem o cabal exercício da cidadania e reagir para os dirimir. Na Somália, um jornalista de uma estação independente de televisão foi hoje raptado nos arredores de Mogadishu depois de ter recebido ameaças durante a noite. Anada Ali Goulet tinha deixado a sua casa e estava a caminho do trabalho quando foi raptado por 6 homens encapuçados. O editor de uma estação de rádio disse que Goulet tinha telefonado de um local desconhecido e que tinha revelado estar a ser torturado. A estação de televisão, para onde o jornalista trabalha, disse que as ameaças recebidas estavam relacionadas com o seu trabalho sobre campanhas de ajuda a zonas afetadas pela seca. Entretanto, o novo primeiro-ministro da Somália, Hassan Ali Kaire, disse que está a mobilizar o seu governo para combater a corrupção e disse que a luta contra a má conduta é um princípio não negociável.
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Esta é a emissão vespertina em português. É sábado, 1 de abril de 2017. Votos de um bom sábado. Na nossa emissão de amanhã domingo, vamos falar de Capoeira Angola. Depois teremos a conversa com a doutora Graça Madzinha sobre saúde e a seguir vamos conversar com um amigo ouvinte. Esperamos então ter de novo a vossa companhia amanhã domingo. Para já, nesta emissão de sábado, Top 10 da Música da América.
Música da América é um programa semanal da Voz da América apresentado por Eduardo Ferro. Todas as semanas a Música da América visita a sua casa. Fique connosco. Saudações a todos os amigos ouvintes. No seu receptor está o programa semanal Música da América. Hoje temos para oferecer temas do Top 10. Teremos também as últimas notícias do mundo da música. Mas deixamos de palavras. Começamos pela canção Paris, interpretada por The Chainsmokers, esta semana na 7ª posição. We were staying in Paris to get away from your parents, and I thought, wow, if I could take this in a shot right now, I don't think that we could work this out. Out on the terrace, I don't know if it's fair, but I thought, how could I let you fall by yourself? Well, I'm wasted with someone else. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything. They'll say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything. Let's show them we are better. Let's show them we are better. Let's show them we are better. We're staying in Paris. Get away from your parents, you look so proud. Standing there with a frown and a cigarette, posting pictures of yourself on the internet, out on the terrace. We breathe in the air of this small town, on our own, cutting glass with the thrill of it. Getting drunk on the past we were living in. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything, they'll say that I was clever. If we go down, we'll get away with everything. Let's show them we are better. Let's show them we are. Show them we are. Show them we are. Show them we are. Let's show them we are better. We were staying in Paris. They'll say you could do anything. They'll say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything. Let's show them we are better. We were staying in Paris. We were staying in Paris. We were staying in Paris. Conforme prometido, notícias do mundo da música, no último concerto da sua digressão pela Nova Zelândia, Adele surpreendeu os fãs ao revelar que pondera deixar de fazer concertos através do mundo. Não sou muito boa a fazer digressões. Os aplausos fazem-me sentir um pouco vulnerável. Não sei se voltarei a fazer digressões outra vez, disse a artista britânica, citada pelo jornal New Zealand Herald. No final do concerto, a artista de 28 anos de idade não controlou a sua emoção, admitindo que esta digressão de 15 meses foi a maior conquista da sua carreira. Mudou a minha vida e percebo porque o faço, frisou ela. Mas de acordo com uma revista da especialidade Billboard, a cantora vai voltar a afastar-se dos holofotes
Ela tem dito que não vai voltar a fazer uma digressão mundial como esta nos próximos 10 anos, disse à Billboard uma fonte próxima da artista. Continuando com este programa musical da Voz da América, com o Top 10 americano, vamos agora propor-lhe Ed Sheeran com o tema Shape of You na primeira posição.
The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. With the shape of you, we push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. First day, you and me are thrifty, so go all you can eat, fill up your bag and I fill up your plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. And put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body.
Continua sintonizado com o programa Música da América. Hoje estamos a ouvir temas do Top 10. Ficamos de seguida com Zayn e Taylor Swift e o tema I Don't Wanna Live Forever, que ocupa a quarta posição.
Give me some.
Ficamos de seguida, amigo ouvinte, com Rihanna e o tema Love on the Brain, que ocupa a 5ª posição do Top 10.
Cursing my name. No matter what I do. Just to get close to you, could we burn someday? And I'll run for miles just to get a taste.
E deixamos, amigo ouvinte, neste programa musical da Voz da América com o tema que está esta semana na oitava posição, Bounce Back.
Last night took a L, but tonight I bounce back. Wake up every morning, by the night I count stacks. Knew that ups was real when I hit it, bounce back. You ain't getting checks. Last night took a L, but tonight I bounce back. Boy, I've been broke as hell, cash the check and bounce back. D-Town LAX, every week I bounce back. Well, if you a real one, then you know how to bounce back. Don't know nobody, oh nobody, always on the f***ing job. I got no hobbies, got the city f***ing with me, cause I'm homegrown. Vibing, I'm more than my phone, no, leave me alone, me on my own, no. Look, I cut a bit rough like an edit. My daddy a G, it's genetics. I heard your new is pathetic. Your contrast should be shredded. To my dogs on a private jet from the public house, and I kept a G, yeah, 1,000. Click stars studded like the Paramount money. Everything I do is righteous. Betting on me is the right risk. Even in a f***ing crisis, I'm never on some switching sides. I switch gears to the night shift. Blacking out cause I'm enlightened. God talk to me in silence, but I hear him every time, man.
Thank you, God. God bless you. Thank you so much.
Last night took a L, but tonight I bounce back. Wake up every morning, by the night I count stacks. Knew that I was real when I hit it, bounce back. You ain't getting checks. Last night took a L, but tonight I bounce back. Boy, I've been broke as hell, cash the check and bounce back. D-Town LAX, every week I bounce back. If you a real one, then you know how to bounce back. Look, I woke up in beast mode with my girl that's beauty in the beast mode. Been side fight these niggas sleep though. Only thing that sold out is deceased though.
Never sold my soul.
God dare you stand before me and I respect my authority. If you f*** my glory, I'ma drop the L and get gory. I done did everything except worry. Hella drama, my life story. Faith of a mustard seed, I kept growing. I knew that this life was meant for me. People change up more than wishing wells. Karma come around, I wish them well. Living like I'm on a limitless pill, I kill the scene like I'm Denzel. Crazy like my jacket strapped up. I don't act, but I act up. Brown paper bag like the lunch packed up. Back up. I'ma need like 10 feet or get stomped out with 10 feet. I'ma always lose my temper. You cannot count to 10 me. If I lose one, I bounce back like 2-3 did with 4-5. Seen courtrooms and court sides, ain't too many seen both sides. What you know, I'm taking back control. The underdog just turned into the wolf and the hunger steady grows. Yeah, I call shots while you call off. Never take it some more fall off. When you stay that committed to it, you just fall down and never fall off. So last night took a L, but tonight I bounce back. Wake up every morning, by the night I count stacks. Knew that I was real when I hit it, bounce back. You ain't getting checks. Last night took a L, but tonight I bounce back. Boy, I've been broke as hell, cash the check and bounce back. D-Town LAX, every week I bounce back. If you a real one, then you know how to bounce back.
Bounce back, bounce, bounce, bounce back, bounce, 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 bounce. Yeah, oh yeah, yeah, yeah.
Is you a real one?
Bounce.
E quase no final, o resumo das principais notícias do dia.
Olá, ouvintes, e mais uma vez na leitura do noticiário está convosco o João Santa Rita. Pelo menos 24 pessoas morreram na Colômbia em desmoronamentos no sul do país, causado por chuvas torrenciais. As autoridades avisaram, no entanto, que o número de mortos poderá ser substancialmente maior. O governador da zona de Putumayo disse que centenas de famílias ainda não foram encontradas e bairros inteiros estão dados como desaparecidos. O Supremo Tribunal da Venezuela, controlado pelo governo, voltou atrás na sua controversa decisão de anular os poderes do Parlamento. Pressão de países da América Latina e dissidências dentro das próprias hostes do governo parecem ter sido as causas da decisão do Supremo Tribunal. O presidente Nicolás Maduro convocou para a noite passada uma reunião do Comitê de Segurança do Estado e anunciou já esta madrugada que a controvérsia estava terminada. A oposição ganhou controle do Parlamento em 2015, mas desde então o Supremo Tribunal tem anulado a maior parte das suas decisões. Na quarta-feira tinha emitido uma ordem assumindo os poderes da legislatura. O novo ministro das Finanças da África do Sul prometeu hoje uma transformação radical da economia. Malusi Gigaba disse ao mesmo tempo que quer manter os ratings de crédito do país e atrair investimentos externos e internos. Gigaba foi nomeada após a controversa demissão de Pravin Gordhan, que provocou uma queda no valor do rand e nervosismo nos mercados financeiros sul-africanos. O novo ministro disse estar consciente do clima de desacordo e suspeitas mútuas causadas pela remodelação, acrescentando, no entanto, que não permitirá que interesses especiais afetem o bem comum, acrescentando ainda que o seu papel é restaurar a calma. Conhecidas personalidades angolanas, incluindo o antigo primeiro-ministro Marcolino Moco, apelaram à criação de uma plataforma social e cívica para elaborar soluções aos grandes problemas de Angola que inibem o cabal exercício da cidadania. Os assinantes do documento denunciaram restrições à liberdade e à corrupção, tendo por isso constituído uma comissão preparatória para a criação de uma plataforma social e cívica que dizem visa criar um espaço de intervenção dos cidadãos que permita identificar os constrangimentos que inibem o cabal exercício da cidadania e reagir para os dirimir. Na Somália, um jornalista de uma estação independente de televisão foi hoje raptado nos arredores de Mogadishu depois de ter recebido ameaças durante a noite. Anad Al-Goulet tinha deixado a sua casa e estava a caminho do trabalho quando foi raptado por 6 homens encapuçados.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, 1 de abril de 2017, despede-se Ana Guedes com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã domingo. Até lá, fiquem bem. Para todos, um abraço.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.